Bom dia, amados ouvintes da leitura diária bíblica. A paz de Deus com todos. O meu nome é Richard e hoje dia 8 de setembro de 2013, e hoje nós iremos começar um novo livro, que é o livro de Isaías, que é o primeiro livro dos profetas maiores. E o livro de Isaías fala sobre sermões, história das nações, profecias cumpridas e não cumpridas, grandes doutrinas e instruções. E data e local foi escrito na Palestina por volta de 792 a 722 antes de escrito de Cristo. E o autor é o próprio Isaías, o profeta. E o tema desse livro fala sobre Isaías é uma miniatura da Bíblia, tendo 66 capítulos que correspondem a 66 livros. 39 capítulos na primeira seção, tratando da lei e do juízo, correspondendo com a mensagem dos 39 livros do Antigo Testamento, e 22 capítulos na segunda seção, que correspondem aos 27 livros do Novo Testamento, tanto em número quanto a mensagem de consolo e a salvação por meio de Cristo. O tema da primeira seção tem a ver com o juízo vindouro sobre Israel e o cativeiro por causa do pecado e da apostasia, o juízo sobre muitas nações dos gentios e a restauração de Israel nos últimos dias sobre o governo do Messias. O tema da segunda seção tem a ver com a misericórdia, consolo e a restauração eterna sobre o governo do Messias. E o objetivo, deixar claro a mensagem de Deus para Israel, adverti-lo sobre o juízo por persistirem no pecado e revelar os últimos tratos de Deus com eles na total restauração sobre a autoridade de seu Messias para sempre. Então o livro de Isaías é um livro bem longo, são 66 capítulos e nós vamos ficar praticamente quase um mês neste livro, e hoje nós iremos ler o primeiro e o segundo capítulo do livro de Isaías. Fazemos essa leitura guiada pelo teu Santo Espírito. Primeira parte, olhando para os cativeiros, sermões, profecias, durante o reinado de Uzias. Título, autor, tema e contexto histórico. Visão de Isaías, filho de Amós, a qual ele viu a respeito de Judá e de Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ouvi, ó céus, e presta ouvidos tu, ó terra, porque fala o Senhor. Criei filhos e alçalcei-os, mas eles prevaricaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento, a majodouro do seu dono, mas Israel não tem conhecimento e o meu povo não entende. Ai da nação pecadora, do povo carregado da iniquidade da semente de malignos, dos filhos corruptores, deixaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Por que seríeis ainda castigados, se mais vós receberíeis? Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Desde a planta do pé até a cabeça não há nela coisa sã, senão feridas e inchaços e chagas podres, não espremidas nem ligadas, nem nenhuma delas amolecida com óleo. A vossa terra está assolada, e as vossas cidades abraçadas pelo fogo. A vossa região, os estranhos a devorarão em vossa presença. Está devastada como uma subversão de estranhos. E a filha de Sião se ficou como a cabana na vinha, como a choupana no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não nos deixa algum remanescente, já como Sodoma seríamos e semelhante a Gomorra. Ouve a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma. Prestai ouvidos à lei de nosso Deus, vós, o povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais nédios, e não fogo com sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para compareceres perante mim, quem requereu isso de vossas mãos? Que quiseis pisar nos meus átrios? Não tragais mais ofertas de balde. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova e os sábados, e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo o ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades as aborrece a minha alma. Já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos, sim. Quando multiplicais as vossas orações, não os ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos e cessai de fazer mal. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas, vinde então, e argui-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como as escarlata, eles se tornaram brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como a carmesim, se tornaram como com brarã. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem-estar desta terra, mas se recusardes os fortes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Como se fez prostituta a cidade fiel, ela que estava cheia de retidão, a justiça habitava nela. Mas agora, homicidas, a tua prata se tornou em escórias, o teu vinho se misturou com água. Os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama os subornos e corre após salários, não faz a justiça ao órfão e não chega perante eles a causa das viúvas. Portanto, diz o Senhor Deus dos Exércitos, o Forte de Israel, consolar-me-ei acerca dos meus adversários e vingar-me-ei dos meus inimigos. E voltarei contra ti a minha mão e purificarei inteiramente as tuas escórias e tirar-te-ei toda impureza e te restituirei os teus juízes como eram dantes e os teus conselhos como antigamente e então te chamarão cidade de justiça, cidade fiel. Sião será remida com juízo e os que voltam para ela com justiça. Mas os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos e os que deixarem o Senhor serão consumidos. Porque vós envergonhareis pelos carvalhos que cobiçastes e sereis confundidos pelos jardins que escolhestes. Porque sereis como o carvalho, ao qual caem as folhas, e como a floresta que não tem água, e o forte se tornará em estopa, e a sua sombra em faisque, e ambos arderão juntamente, e não haverá quem os apague. Visão que teve Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes e se alçará por cima dos outeiros e correrão a ela todas as nações. E verão muitos povos e dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa de Deus de Jacó, para que nos ensine o que isso consorne os seus caminhos. E andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. E ele exercerá o seu juízo sobre as nações e repreenderá muitos povos, e esses converterão as suas espadas em enxadões e suas lanças em foices. Não levantará espada nação contra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Mas tu desamparaste o teu povo, a casa de Jacó, porque se encheram dos costumes do Oriente, e são agoureiros como os filisteus, e associam com os filhos dos estranhos, e a sua terra está cheia de prata e ouro, e não tem fim os seus tesouros. Também está cheia de cavalos a sua terra, e os seus carros não têm fim. Também está cheia de ídolos a sua terra. Inclinaram-se perante a obra das suas mãos, diante daquilo que fabricaram os seus dedos. Ali o povo se abate, e os nobres se humilham, portanto, lhes não perdoarás. Vai, entra nas rochas e esconde-te no pó, da presença espantosa do Senhor e da glória da sua majestade. Os olhos altivos dos homens serão abatidos e a altivez dos varões será humilhada. E só o Senhor será exaltado naquele dia. Porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo soberbo e altivo e contra todo o que se exalta, para que seja abatido. E contra todos os cedros do Líbano, altos e sublimes, e contra todos os carvalhos de Bazã, e contra todos os montes altos, e contra todos os outeiros elevados, e contra toda a torre alta e contra todo o muro firme, e contra todos os navios de Tarsis e contra todas as pinturas desejáveis. E a altivez do homem será humilhada, e a altivez dos varões será abaterá, e só o Senhor será exaltado naquele dia. E todos os ídolos totalmente desaparecerão. Então, os homens se meterão nas concavidades das rochas e nas cavernas da terra, por causa da presença espantosa do Senhor e por causa da glória da sua majestade, aquele que se levantar para assombrar a terra. Naquele dia, Os homens lançarão as topeiras e aos morcegos os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro, que fizeram para antes eles o prostrarem, e meter-se-ão pelas fendas das rochas e pelas cavernas das penhas, por causa da presença espantosa do Senhor e por causa da glória da sua majestade, quando ele se levantar para assoprar a terra. Afastai-vos, pois, do homem cujo fogo está no seu nariz. Por quem que se deve ele estimar? 2 Coríntios, capítulo 10, 1 ao 18. Paulo defende o seu apostolado, as armas de sua milícia. Além disso, eu, Paulo, vos rogo, pela mansidão e pela benignidade de Cristo, eu em que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas ausente, ousado para convosco. Rogo-vos, pois, que, quando estiver presente, não me veja obrigado a usar com confiança da ousadia que espero ter com alguns que não julguem como que se andássemos segundo a carne. Porque, andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. E estando prontos para vingar toda a desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Olhais para as coisas segundo a aparência? Se alguém confiar de si mesmo que é de Cristo, pense outra vez isto consigo. Assim como ele é de Cristo, também nós de Cristo somos. Porque, ainda eu que me glorie mais alguma coisa do nosso poder, o qual o Senhor nos deu para edificação e não para vossa destruição, não me envergonharei, para que não apareça como se quiser intimidar-vos por cartas. Porque as suas cartas dizem, são graves e fortes, mas a presença do corpo é fraca e a palavra desprezível. Penso tal isto, quais somos na palavra por cartas, estando ausentes, tais seremos também por obras, estando presentes. Porque não ousamos sacrificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas esses que se medem a si mesmos e se comparam consigo mesmos estão sem entendimento. Porém não nos gloriemos toda de medida, mas conforme a reta medida que Deus nos deu para chegarmos até vós. Porque não vos entendemos além do que convém, como se não houvéssemos de chegar até vós, pois já chegamos também até vós no Evangelho de Cristo. Nós, não gloriando fora da medida, nos trabalhos alheios, antes, tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos abundantemente agradecidos entre vós, conforme a nossa regra, para anunciar o Evangelho nos lugares que estão além de vós, e não em campo de outrem, para nos não gloriarmos nos que estavam já preparados. Aquele, porém, que se gloria, glorie no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. Salmos 52. Por que te glorias na malícia, ó homem poderoso? Pois a bondade de Deus permanece continuamente. A tua língua intenta o mal, como a navalha afiada traçando enganos. Tu amas mais o mal do que o bem, e mais a mentira do que o falar conforme a retidão. Ama todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Também Deus te destruirá para sempre. Arrebar-te-á e arrancar-te-á da tua habitação, e desarregar-te-á da terra dos viventes. E o justo verão e temerão, e se rirão dele, dizendo, eis aqui o homem que nos põe a Deus por sua fortaleza. Antes, confiou na abundância das suas riquezas, e se fortaleceu na sua maldade. Mas eu sou como a oliveira verde na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para sempre, eternamente. Para sempre te louvarei, porque tu isso fizestes. Esperei no teu nome, porque é bom diante dos teus santos. Provérbios 22, versículo 26 ao 27. Não estejas entre os que dão as mãos e entre os que ficam por fiadores de dívidas. Se não tens com que pagar, por que tirariam a tua cama de debaixo de ti?
Amém.